No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Enem 2016.
Estudantes de ensino médio da rede pública que não têm acesso à internet podem fazer o simulado online do Enem na própria escola de hoje até sexta-feira. Já quem tem computador em casa pode fazer a prova até o domingo. São 80 questões elaboradas no mesmo formato do exame para permitir que o estudante que esteja concluindo o ensino médio possa treinar para as provas oficiais, que ocorrem nos dias 5 e 6 de novembro. Após iniciar o teste, o candidato vai ter até 4 horas seguidas para concluí-lo. A plataforma divulga a nota do aluno imediatamente após a realização do simulado, permitindo que ele veja se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer. Para participar do simulado, é preciso se cadastrar na plataforma de estudos Hora do Enem. Informações no site horadoenem.mec.gov.br.
Por dentro da UFMG.
Robôs no combate ao Aedes não é filme de ficção científica, é uma competição promovida pelo Departamento de Ciência da Computação da UFMG, que ocorre hoje no Instituto de Ciências Exatas no campus Pampulha. Os detalhes com Patrícia Brandão.
Construídos com peças de Lego, os robôs vão ter a missão de caçar o Aedes aegypti em um cenário que simula ambientes propícios para o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. É uma oportunidade para que estudantes do Departamento de Ciência da Computação da UFMG possam pôr em prática conhecimentos da área de robótica, como a programação de robôs autônomos. A competição ocorre desde a década de 90 e faz parte da disciplina de introdução à robótica, ofertada anualmente pelo DCC. Todo ano, os alunos são incentivados a desenvolver máquinas voltadas para a solução de problemas atuais, como mineração e resgate de acidentes aéreos. O professor do Departamento de Ciência da Computação, Douglas Macharé, explica como vai funcionar a disputa nesse ano, que tem como foco o combate ao mosquito da dengue.
Então, né, a gente está falando sobre o mosquito da dengue bem atual hoje em dia, e o principal objetivo, a gente tem um campo onde a tarefa vai ser realizada e nós temos blocos de isopor de diferentes cores. E a ideia é que esses blocos de isopor, eles representam possíveis focos de transmissão, né? Então, nós temos blocos que vão representar pneus, blocos que vão representar vasos de planta. E a ideia desses robôs é justamente coletar esses blocos e tentar levar, por exemplo, para um armazém, né, para uma base. E isso representaria que o robô está ajudando na limpeza de um determinado local e reduzindo a chance de transmissão, né, do mosquito.
Ao todo, 8 times que têm entre 3 e 4 estudantes participam da competição de robôs autônomos. Uma delas é a Robolo de Cenoura. Integrante da equipe, Francisco Milagres, explica como o robô foi projetado para pegar os blocos.
A ideia era fazer um suporte para que se encaixe no robô a máquina que controle ele. E também colocar na frente uma estrutura que consiga prender um bloco, né? O bloco é um cubo de isopor, então uma estrutura que encaixe por fora nesse isopor para que o robô consiga carregar esse isopor para onde ele quiser.
Outra equipe na disputa é Gato de Schrödinger, que tem esse nome em referência ao Gato de Schrödinger, experiência imaginária onde um gato está numa caixa com partículas radioativas. Se essas partículas se moverem, o gato morre. Se não, o gato está vivo. Pela mecânica quântica, ambas as situações podem acontecer ao mesmo tempo. Então, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Esse robô foi inicialmente construído com sensores de localização para que ele saiba onde anda e conta com um manipulador, espécie de mão mecânica, para que ele possa pegar os blocos da competição, eliminando os focos do mosquito. O representante da equipe, Leonardo de Campos, afirma que apesar do empenho do time, a robótica é um campo aberto para imprevistos.
A gente está conseguindo cumprir as metas e acredita que vai conseguir participar, mas robótica é muito inesperado, pode estar tudo certo e o motor quebrar e todo robô parar. Então, no dia da competição que as coisas vão realmente ter certeza do que é possível. A gente, no último trabalho, a gente teve um problema com o motor, quase não conseguiu apresentar. são coisas que normalmente acontecem com robótica que a gente tem que estar preparado, que pode dar errado mesmo.
O robô Cronos, que faz referência ao jovem titã da mitologia grega, é um tipo de robô seguidor de linha, ou seja, ele é feito para seguir trilhos e tem como diferencial uma espécie de caçamba que guarda os blocos que serão recolhidos na batalha. Ou seja, mesmo que o robô não consiga voltar para o ponto de partida, os blocos não ficam espalhados na pista onde ocorre a disputa. A representante do robô Cronos, Mariana Marques, destaca a escolha do tema e afirma que futuramente podem ser desenvolvidos projetos com base nos robôs da competição.
É um tema bem interessante, bem atual que o professor escolheu, né? Porque não é uma coisa muito útil a gente ficar pegando bloquinhos, mas é um protótipo para a gente fazer um projeto maior que um dia pode ser usado para usar, para pegar esses equipamentos, essas garrafas deixadas em lugares perigosos e poder recolher esse material. Então, eu acho bem interessante o tipo de tema que ele abordou. O problema é que agora a gente fazendo somente a disciplina seria algo só voltado para a competição mesmo. Mas os algoritmos e tudo que a gente montou, fazendo um robô mais robusto, que não use somente peças de Lego, mas usando os mesmos sensores, pode ser que a gente consiga fazer algo semelhante.
A competição de robôs autônomos ocorre hoje, às 18h30 da noite, no Auditório 3 do ISEX, que fica no Campus Pampulha da UFMG. A entrada é gratuita. Com produção de Natália Andrade, repórter Patrícia Brandão.
Prorrogado para 15 de julho, prazo para que alunos e professores de escolas de ensino médio, cursos pré-vestibulares e supletivos se inscrevam para participar da Mostra das Profissões 2016. O objetivo do evento é apresentar à comunidade externa os campos de atuação, perspectivas do mercado de trabalho e perfil profissional referentes aos 83 cursos de graduação oferecidos pela universidade. A mostra vai ser realizada no dia 17 de setembro, no Campus Pampulha. Informações pelo site www.ufmg.br/mostra-das-profissões. Alunos dos cursos de graduação da UFMG selecionados para o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, têm até 5 de julho para procurar o colegiado de seu curso e atualizar dados cadastrais como nome, CPF, endereço e CEP residencial. Devem participar do ENAD todos os estudantes com previsão de colação de grau até julho de 2017 dos seguintes cursos: Agronomia, Biomedicina, Educação Física Bacharelado, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Tecnologia em Radiologia e, por último, Zootecnia. A prova será aplicada em 20 de novembro. Mais informações pelo www.ufmg.br. Agora vamos a um giro por pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo testam o uso de luz infravermelha para remover tumores sólidos em cabeça e pescoço. Segundo os pesquisadores, em testes, o método conseguiu melhorar sangramento, dor por compressão tumoral e infecção local. Tratamento já é utilizado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Incentivos fiscais para o setor automotivo aumentaram em até 3 vezes a mortalidade por acidentes de motocicletas em Pernambuco, aponta estudo da Universidade Federal de Pernambuco. Aumento da frota estimulado por políticas pontuais, sem melhorias das vias e ações de promoção à saúde, podem ter influenciado os indicadores negativos. Escola Estadual Benjamin Magalhães Brandão, em Manaus, desenvolve óculos de realidade virtual com fibra de carbono, capaz de gerar cenários virtuais com som e imagens em 360 graus. Material é leve e extremamente resistente. Para usar o óculos, basta encaixá-lo no celular com um suporte universal para aparelhos, também produzido pelo grupo de pesquisa. Sistema desenvolvido na Federal de Goiás aproveita a água do ar-condicionado. Dutos conectados aos equipamentos levam água para reservatórios com torneiras adaptadas para facilitar a retirada. A ferramenta gera uma economia de 400 litros de água por dia. Pesquisadores fizeram testes para testar que a água captada pode ser usada sem riscos à saúde.
Educação.
inscrições para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, continuam abertas até esta quarta-feira. Nesta edição, são oferecidas 75 mil vagas em instituições particulares de ensino superior. Para participar da seleção, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 e obtido 450 pontos na média das provas, além de ter tirado nota maior que zero na redação. Os candidatos precisam ainda ter renda familiar bruta de até 3 salários mínimos, o que equivale a R$ 2.640. Informações no site fiesseleção.mec.gov.br. E toda segunda, antes de encerrarmos a edição, tem agenda.
Eventos da semana.
Evento hoje discute tragédia em Mariana. Simpósio Desastre de Trabalho da Samarco, na Bacia do Rio Doce, atualizando questões, começa agora às 8 da manhã, na sala 22 da Faculdade de Medicina da UFMG, no campus Pampulha. Hoje também tem apresentação de trabalhos sobre os 10 anos do Grupo de Estudos sobre a Articulação do Discurso, na Faculdade de Letras da UFMG, de 2 da tarde às 6 e meia da noite, na sala 4040, no campus Pampulha. Última palestra do primeiro ciclo de formação de editores, que vai abordar o tema Fator de Impacto, Desafios Contemporâneos, ocorre amanhã. É às 6 da noite, na sala de seminários 1010 da Escola de Engenharia da UFMG, no campus Pampulha. Primeiro colóquio interno do Grupo de Desenvolvimento e Aprendizagem Motora ocorre na sexta-feira, no auditório da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, no campus Pampulha. Evento vai contar com palestras e apresentação de trabalhos de 8 da manhã às 4 e meia da tarde. Sábado ocorre o 9º Seminário de Reabilitação do Estomizado, de 7h45 da manhã ao meio-dia, na Escola de Enfermagem da UFMG, no Campus Saúde.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. Hoje, excepcionalmente, não veiculamos a coluna Agência UFMG de Notícias com os destaques do boletim UFMG. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo início de semana e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.